história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Confronto rondonense movimenta hoje as quartas de final do Troféu Difusora.
Jogo no ginásio Nem Braga colocará frente a frente a CC Copagril contra Coresul Tintas.
Mercedes passa a disponibilizar atendimento com ortopedista no centro de saúde.
Há um tempo atrás, os nossos pacientes aguardavam por uma consulta em torno de 4 a 5 meses. E a nossa expectativa hoje é zerar essa fila.
Estudantes começam as férias de julho na próxima semana.
Rede Municipal Rondonense inicia recesso escolar no dia 11.
Polícia Federal prende quadrilha que roubava grupos criminosos na região de Guaíra.
Foram encontrados vários uniformes da Polícia Federal, bem como colete balístico.
Cooperativas do Paraná analisam pontos do relatório da reforma tributária.
Reunião ocorreu na sede da OCEPAR em Curitiba.
Rodovia Marechal Margarida recebe hoje operação Tapa Buraco.
Então nós vamos começar um importante Tapa Buraco, inclusive com um remendo profundo, né? Corrigindo o problema dos borrachudos.
César oficializa mais 8.102 casos de dengue e 17 óbitos.
Paraná tem agora 108.788 diagnósticos confirmados.
Grêmio Estudantil do Frentino Saxer arrecada donativos para Bazar Solidário.
Estamos promovendo uma semana de arrecadações de roupas, calçados, brinquedos, livros, utensílios de cozinha e decoração.
FAEP elogia recursos do Plano Safra, mas teme pelos juros elevados.
Há linhas com taxas de até 2 dígitos.
Uso de aviões e drones na agricultura. O que pode e o que não pode.
Quando o agricultor contratar o serviço de um prestador de serviço, ele vai emitir uma guia de aplicação, se responsabilizando pela aplicação.
Corregedor-Geral do TSE vota pela inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro.
Julgamento será retomado nesta quinta-feira.
Outros destaques da edição desta quarta-feira. Trecho próximo à estrada do Lira está com desvio por causa de obras. Brasil tem primeiro caso de gripe aviária em criação doméstica. IBGE diz que população do Brasil atingiu 203.062.512 pessoas. GAECO cumpre mandados na Prefeitura de Foz do Iguaçu por suspeita de fraudes em licitações.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
O ar seco e ligeiramente aquecido para a época do ano mantém o tempo estável e com predomínio de sol em todas as regiões paranaenses. No período da tarde, o calor vai se registrando em todo o estado, porém, outro destaque será os baixos índices de umidade relativa do ar, condição essa que potencializa a ocorrência de incêndios florestais. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 24 graus, a umidade relativa do ar está em 60%.
Equipes do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, cumpriram 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Santa Terezinha, de Itaipu e Foz do Iguaçu na manhã desta quarta-feira, em razão da suposta prática de crimes de fraudes em licitações e contratos públicos, falsidade ideológica, além de delitos contra a administração pública praticados em tese por servidores públicos em conjunto com particulares em uma organização criminosa voltada a causar prejuízos ao erário e consequente enriquecimento ilícito dos envolvidos. A complexa investigação foi procedida pelo Núcleo Regional do GAECO de Foz do Iguaçu e teve início no final do ano de 2020, sobre procedimentos licitatórios realizados pela Prefeitura de Foz do Iguaçu entre os anos de 2018 e 2019, a partir de informações de que servidores públicos estariam mancomunados com empresários locais para fraudar certames públicos, procedidos pela Secretaria Municipal de Obras. As ordens judiciais foram cumpridas nas residências de 7 investigados, incluindo um servidor público, além da sede de 4 empresas e da sede da Prefeitura de Foz do Iguaçu, buscando recolhimento de aparelhos celulares, documentos, computadores, valores em espécie e objetos ilícitos em poder dos investigados para auxiliar na apuração de investigação. Os valores dos contratos sob investigação do GAECO por suspeita de fraudes firmados pelo município de Foz do Iguaçu somam a quantia global de mais de 10 milhões e 200 mil reais. Polícia Federal desenvolveu na manhã desta quarta-feira uma operação contra o grupo conhecido como Os Piratas, responsáveis por roubar criminosos. Eles, utilizando-se de símbolos e fardas falsas de forças policiais, interceptavam comboios criminosos procedentes do Paraguai e roubavam suas cargas. Era bandido roubando bandido. Delegado Vinícius de Paula Conceição, da Polícia Federal de Guaíra, foi quem coordenou a operação de hoje.
A Operação Corsário tem como objetivo o combate à organização criminosa que atua no roubo de cargas provenientes do contrabando e do descaminho. Esse grupo, conhecido como Piratas, atuante na região oeste do estado do Paraná, principalmente nas cidades de Guaíra, Umuarama e Alconha, se valia de uniforme da Polícia Federal ou de outras polícias congêneres, como a Polícia Militar, para roubar cargas contrabandeadas de outras organizações criminosas. No dia de hoje, da deflagração da operação, foram encontrados vários uniformes da Polícia Federal, bem como colete balístico e algumas armas em posse do investigado, do atual investigado.
Com envolvimento de um mentor intelectual, o jovem de 21 anos, responsável pela morte de 2 adolescentes dentro de um colégio na cidade de Cambé, na última semana, começou a planejar o crime 4 anos atrás. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil do Paraná na manhã desta quarta-feira. Responsável pela execução dos tiros, estudou no Colégio Estadual Helena Collodi do 2º ao 7º ano. Durante esse tempo, nas palavras dele, sofreu bullying de colegas mais velhos. Passaram-se 9 anos e esse bullying deixou nele um trauma. E há 4 anos passou a arquitetar o ataque à unidade escolar específica. Na mente dele, era uma vingança pelo que sofrera. Por 4 anos, a cabeça dele arquitetou o que fazer, afirmou o delegado-chefe de Londrina, Fernando Amarantino Ribeiro. Cooperativas do Paraná analisam pontos do relatório da reforma tributária. Reportagem Jorge Bahia.
Representantes de diversas cooperativas do Paraná estiveram reunidos na sede do Sistema Ocepar em Curitiba para fazer uma análise do relatório da proposta de emenda à Constituição apresentado na quinta-feira passada pelo relator da matéria na Câmara dos Deputados, deputado Aguinaldo Ribeiro. A proposta, que dará início à reforma tributária, deve ser votada na primeira semana de julho e unifica duas PECs que tramitaram pelo Congresso nos últimos anos, uma na Câmara e outra no Senado. O relatório apresentado por Aguinaldo Ribeiro é uma versão preliminar do texto que poderá ser alterada pela Câmara durante as negociações prévias à votação. O encontro na OCEPAR contou com cerca de 30 participantes e os debates foram conduzidos pelos coordenadores jurídicos Rogério Croscato e do desenvolvimento cooperativo Devair Men e teve participação do presidente do sistema OCEPAR, José Roberto Riquem. Na oportunidade, além de avaliar os principais pontos que o relatório da PEC traz e que impactam no cooperativismo, foram levantadas as sugestões que serão encaminhadas aos deputados federais e senadores que integram a Frente Parlamentar do Cooperativismo para que as demandas do setor sejam contempladas no texto da reforma tributária. Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Mercado financeiro.
O dólar opera em alta de 1,16%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,85 para compra e para venda.
No próximo bloco, confronto rondonense movimenta hoje as quartas de final do Troféu Difusora.
Jogo no Ginásio Anem Braga colocará frente a frente a CC Copagril contra Coresul Tintas.
Grêmio Estudantil do Frentino Saxer arrecada donativos para Bazar Solidário.
Estamos promovendo uma semana de arrecadações de roupas, calçados, brinquedos, livros, utensílios de cozinha e decoração.
FAEP elogia recurso do Plano Safra, mas teme pelos juros elevados.
Há linhas com taxas de até 2 dígitos. Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Censo de 2022 mostra que a população do Brasil atingiu 203.062.512 pessoas, com aumento de 12.300.000 pessoas desde a última coleta feita pelo Censo de 2010. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Diferença de 6,5% significa que o crescimento médio da população nos últimos anos foi de 0,52%, o menor registrado no país desde 1872, quando foi realizado o primeiro censo do país. Os dados têm como data de referência o dia 31 de julho de 2022 e fazem parte dos primeiros resultados de população e domicílios do Censo Demográfico de 2022. Segundo o IBGE, eles apresentam um conjunto de informações básicas sobre os totais populacionais de domicílios no país em diferentes níveis geográficos e diferentes recortes, além de diversos indicadores derivados dessas informações, como a média de moradores por domicílio, a densidade demográfica e a taxa de crescimento anual da população. Para a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, os recursos do Plano Safra 2023-2024 atendem às expectativas, mas os juros continuam representando grande preocupação. Reportagem César Reck.
O governo federal anunciou que o Plano Safra 2023-2024 vai disponibilizar recursos da ordem de 364 bilhões e 200 milhões de reais para apoiar a produção de pequenos e médios produtores rurais. Além do volume financeiro recorde, essa edição traz como novidade o incentivo à sustentabilidade por meio da redução da taxa de juros a produtores que adotarem práticas de conservação e preservação ao meio ambiente. Diferente dos anos anteriores, o pacote não destinou recurso para o seguro rural, ferramenta de gestão de risco importante para os produtores rurais, o que preocupa o setor produtivo. O anúncio foi feito em solenidade da qual participaram o presidente Lula e uma série de ministros, dentre os quais o da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Classificado como o maior plano safra da história do Brasil, o pacote contempla um volume financeiro que corresponde a um aumento de 26,8% em relação ao plano Safra 2022-2023. Dos recursos disponibilizados, 262 bilhões de reais serão voltados a programas de custeio e comercialização e 92 bilhões e 100 milhões de reais às linhas de investimento. Para custeio de comercialização, as taxas e juros previstas no plano Safra devem ser de 8% ao ano a médios produtores, enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, e de 12% aos demais produtores. No caso dos recursos previstos para as linhas de investimentos, as taxas de juros variam entre 7% e 12,5% ao ano, de acordo com o programa acessado. Para o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Age de Meneghetti, foi um plano safra dentro das expectativas do setor produtivo, com um aumento importante no volume financeiro, tanto para custeio quanto para comercialização. Entretanto, o dirigente acrescentou que as taxas de juros vieram um pouco acima do esperado, com algumas linhas com taxas em 2 dígitos, o que acaba pesando para o produtor. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Grêmio estudantil do Colégio Cívico Militar Frentino Saxer de Marechal Cândido Rondon promove um bazar solidário nesta semana. Os integrantes do Grêmio estão arrecadando roupas, calçados, utensílios de cozinha, decoração e brinquedos em bom estado. As doações poderão ser entregues no colégio até a próxima sexta-feira, conforme destaca o presidente do Grêmio Estudantil, Beatriz Helena Moraes.
Estamos promovendo uma semana de arrecadações de roupas, calçados, brinquedos, livros, utensílios de cozinha e decoração, eletrodomésticos e entre outros. O local para entrega é no Colégio Estadual Cívico-Militar Frentino Saxer, das 7 às 18 horas. E o objetivo dessa campanha é arrecadar itens em boas condições para organizarmos um bazar com preços acessíveis a toda a comunidade.
Confronto rondonense movimenta hoje as quartas de final do Troféu Difusora. Guilherme Heisen.
O confronto no Ginásio de Esportes em Braga, a partir das 20 horas, irá colocar frente a frente a ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, Sicredi, contra a Coresul Tinta, CR Concretagens, Domus Telecom. Quem vencer no confronto dessa noite joga pelo empate no jogo de volta para avançar à semifinal do troféu Difusora Sicoobi Independência Ferroaço Certo Imóveis e Futsal. Na primeira fase, a CC Compagril terminou na terceira colocação do grupo com 6 pontos conquistados. Já a agremiação da Coresul Tintas terminou na primeira colocação do grupo com 8 pontos. O jogo desta noite no Ginásio de Esportes em Braga terá entrada franca. A Difusora transmite a partida a partir das 20 horas em AM970 e por imagens através das redes sociais da emissora. Guilherme Heinzen para o Frente Ampla de Notícias.
Mercado Agropecuário.
A soja está sendo comercializada a R$ 120,00, milho R$ 47,50, trigo PH 78, R$ 66,00, a mandioca amido 25, R$ 672,75 a tonelada.
No próximo bloco, Mercedes passa a disponibilizar atendimento com ortopedista no centro de saúde.
Há um tempo atrás, os nossos pacientes aguardavam por uma consulta em torno de 4 a 5 meses. E a nossa expectativa hoje é zerar essa fila.
Secretaria de Saúde oficializa mais 8.102 casos de dengue e 17 óbitos.
Paraná tem agora 108.788 diagnósticos confirmados.
Uso de aviões e drones na agricultura, o que pode e o que não pode.
Quando o agricultor contratar o serviço de um prestador de serviço, ele vai emitir uma guia de aplicação, se responsabilizando pela aplicação.
Corregedor-Geral do TSE vota pela inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro.
Julgamento será retomado nesta quinta-feira.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Grave acidente envolve 3 veículos no bairro Boa Vista. Reportagem Michael Bicker.
Acidente de trânsito é registrado neste momento no bairro Boa Vista, no cruzamento das ruas São Paulo com Edivino Dorsbacher. A colisão envolveu 3 veículos, um automóvel Fiat Fiorino, um automóvel Gol e uma caminhonete. O Fiorino invadiu a preferencial provocando o acidente. Primeira colisão foi contra o Gol, na sequência este Gol desgovernado bateu contra a caminhonete. A Fiorino tombou e parou no passeio. Os ocupantes da Fiorino, um passageiro e motorista, resultaram com ferimentos, foram socorridos pelos bombeiros e deram entrada à UPA Marechal. O acidente aconteceu por ocasião do desvio que acontece na PRC-467, onde os condutores acessam Edivino Dorsbacher, posteriormente a São Paulo, e desembocam lá na estrada do Liro. O acidente aconteceu nesse cruzamento. A direção solicita novamente para que os usuários redobrem a atenção neste trecho por conta desses desvios. Estão bem sinalizados, mas uma placa não foi respeitada, por isso a incidência, a ocorrência deste acidente no Boa Vista. Mais detalhes e vídeos podem ser acessados nas redes sociais da Difusora. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, votou para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível pelos próximos 8 anos, a contar de 2022. Reportagem Regis Guerreiro.
O ministro é relator na corte da ação que pode cassar os direitos políticos do ex-presidente Bolsonaro. Benedito Gonçalves, no entanto, pediu a absolvição do general Walter Braga Neto, candidato a vice do ex-presidente nas eleições passadas. Após o voto do relator, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, suspendeu a sessão. E o julgamento será retomado nesta quinta-feira, 9 horas da manhã, com o voto do ministro Raul Araújo. Ao defender a condenação do ex-presidente, Gonçalves disse que há evidências de que Bolsonaro cometeu crime de abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. O motivo é a reunião com embaixadores realizada no Palácio do Planalto em julho de 2022, quando o então presidente levantou suspeitas sobre o sistema eleitoral e a parcialidade de magistrados. Segundo Benedito Gonçalves, a conduta do ex-presidente viola a normalidade democrática ao questionar o processo de votação e levantar questionamentos sobre a integridade de autoridades do judiciário. O ministro pontuou que o ex-presidente cometeu desvio de finalidade ao usar também a TV Brasil para transmitir a reunião para reverberar falsa denúncia de fraude. Ele lembrou que, àquela altura, o deputado estadual pelo Paraná, Fernando Francischini, teve o seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por difundir informações falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro nas eleições de 2018. Ainda segundo o relator, os ataques de Bolsonaro levam à banalização do golpismo e fizeram um apelo rude para que a comunidade internacional não desse ouvidos ao TSE. Gonçalves finalizou o voto com uma defesa enfática da Justiça Eleitoral, dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral se manterá firme em seu dever de transmitir informações verídicas e atuar para conter o alastramento da desinformação. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Secretaria de Saúde oficializa mais 8.102 casos de dengue e 17 óbitos. Reportagem Carla Escher.
O boletim divulgado ontem à tarde pela Secretaria de Estado da Saúde confirma 8.102 novos casos de dengue e mais 17 mortes pela doença em relação à semana anterior. Com isso, o Paraná tem agora 108.788 diagnósticos confirmados e 95 óbitos. As 17 mortes aconteceram entre março e maio e estavam em investigação. E o maior número foi registrado em Londrina, com 10 no total, sendo 4 homens e 6 mulheres. Também foram a óbito uma mulher de 71 anos de Rolândia, um morador de 34 anos de Foz do Iguaçu, uma mulher de 85 anos residente em Rondon, um homem de 33 anos de Astorga, um homem de 62 anos de Munhoz de Melo, além de uma mulher de 20 anos e um menino de 11 meses que viviam em Ibiporã. O Paraná contabiliza 321.810 notificações, 5.779 a mais que na semana anterior. Das 22 regionais de saúde, somente a de União da Vitória não possui casos da doença contraídos na cidade de residência. Durante este ciclo epidemiológico, que acontece desde agosto do ano passado, não houve confirmação de casos de Zika. Quanto a chikungunya, o estado possui 652 casos e 3.417 notificações. Sem o registro de novas mortes, o Paraná permanece com 3 decorrentes da doença, sendo a maioria das confirmações autóctones e 63% foram registradas em Foz do Iguaçu. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Com o objetivo de zerar a fila de espera, o ortopedista Pedro Minuzivilt iniciou ontem o atendimento no Centro de Saúde de Mercedes. A secretária de Saúde, Josiane Heckham, afirma que a contratação do ortopedista representa um compromisso cumprido pela administração Laerton Weber e Alex.
É com muita alegria que nós colocamos em prática mais uma ação do plano de governo do Laerton e do Alex, com atendimento de ortopedia dentro do centro de saúde. Há um tempo atrás, os nossos pacientes aguardavam por uma consulta em torno de 4 a 5 meses. E a nossa expectativa hoje é zerar essa fila, com o atendimento do Dr. Pedro Wilde, via Ciscopar, aqui no centro de saúde, quinzenalmente, contemplando 25 pacientes por atendimento. Então ele vem aqui para atender os nossos pacientes, evitando que eles se desloquem a outros centros e que facilita tanto para nós como gestão, como para o paciente.
Depois da febre da utilização de aviões em áreas agricultáveis de maior porte, com destaque para o Mato Grosso e Bahia, agora o que se observa é um crescimento no uso de drones nas lavouras. Reportagem Gladstone Pacheco.
A aviação agrícola responsável pela aplicação de sementes, agrotóxicos e fertilizantes, contribuindo para o aumento da produção e otimização do tempo dos produtores rurais. Já o uso de drones na agricultura começou principalmente com o monitoramento de imagens, porém, atualmente, é grande a demanda para a utilização dos equipamentos para a pulverização. Há muitas dúvidas dos agricultores em relação a essas duas tecnologias, até porque a aviação agrícola é proibida em vários municípios brasileiros, como é o caso de Marechal Cândido Rondon. No mesmo município, o uso de drones na agricultura é permitido. No entanto, os produtores interessados têm que se adequar às normas para não sofrerem sanções. Quem orienta os agricultores sobre o que pode e o que não pode quanto à utilização destas tecnologias é o fiscal da Agência de Defesa Agropecuária, Unidade de Marechal Cândido Rondon, Anderson Lemisca.
A gente tem que ficar atento que ambas as formas, né, não só aqui em Marechal, mas nos outros lugares do estado do Paraná, existem regras de aplicação, principalmente a distanciamento em relação a alguns pontos. A aviação, por exemplo, tem de 250 a 500 500 metros de distância entre povoação, escolas, habitação, local de abastecimento de água, né? De 250 a 500. O drone, ele já cai ali para 50 metros, essa distância desses locais, de agrupamento de animais, alguma casa, enfim, mas todo aquele que for utilizar o drone tem que seguir várias regras, né? Como, por exemplo, a aeronave, ela deve estar cadastrada na ANAC, o piloto também na ANAC, tem que ter um plano de voo para fazer o voo naquela área. Se a pessoa é prestadora de serviço na aplicação de agrotóxico, tem que ser cadastrada na DAPAR. Então, quando o agricultor contratar o serviço de um prestador de serviço, ele vai emitir uma guia de aplicação, se responsabilizando pela aplicação, e com isso, o agricultor fica isento da parte da administração, né, dentro da legislação administrativa, de responsabilidades. Por isso que é importante o agricultor que está ou adquirindo ou contratando o serviço verificar essa condição, se a empresa ou o prestador de serviço está cadastrado na DAPAR.
Anderson, por que dessa diferenciação entre aviação agrícola e a utilização de drones para fins agrícolas?
Bom, nós temos que diferenciar a aplicação por avião e por drone. A por avião, nós temos um estado que é o Ceará, que está proibido a aplicação em todo o estado de lá. E temos mais 10 estados que têm projeto de lei para proibir a aplicação por avião. Por drone, até o presente momento, que a gente tem observado, nada de restrições. Com o passar do tempo, acredito que vai ter mais regulamentação, porque vai ser uma tendência, né, de utilização desses equipamentos. E quando tem muita utilização, tem que ter a regulamentação para evitar acidentes e uso irregular.
Anderson, é possível verificar um crescimento já na utilização de drones em lavouras de nossa região?
Nós temos aqui na região da DAPAR de Toledo algumas empresas que já estão cadastradas. Essas estão regularizadas e estão prestando serviço. Mas tem empresas e pessoas que estão utilizando o drone de forma amadora ainda, né? E essa a gente não tem ainda a contabilização. A gente entende que esse tipo de equipamento vai aumentar com o tempo, né? Principalmente para alguns tipos de pulverização, não todos, como aplicação de fungicida em milho, que às vezes o equipamento tratorizado não tem a altura correta para chegar. Então o drone se dá numa situação muito boa. Em relação a pastagens, em morro, em situações onde o pulverizador normal, você bate um pouco, então o drone vai bem. Mas essa relação, ela tende a aumentar, e também nós esperamos a regularização das pessoas para prestar um serviço de forma correta, sem risco e sem problemas para o agricultor ou para a agricultura.
De certa forma, o meio ambiente não corre risco com a utilização desses equipamentos?
A aplicação de qualquer forma, tratorizada, costal, avião, drone, tem riscos, né? Então, tem que sempre ter um profissional por trás, fazendo a recomendação agronômica, a utilização no momento certo, com a velocidade do vento, direção do vento correta. Todos eles são seguros, do ponto de vista, se tiver todas as tecnologias de aplicações sendo aplicadas no momento correto. Caso tiver algum problema, às vezes a pessoa está com pressa, não olha, dá uma inversão térmica, o vento leva o agrotóxico a distâncias muito longas. E a gente tem observado aí mortes de abelha, bicho da seda, aqui na nossa região de Toledo, problemas com abortamento da cultura da uva. Então, por aplicação irregular, no momento errado, com alta temperatura, período muito seco, vento, e aí acontece esse tipo de dano.
Para Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
No próximo bloco, estudantes começam as férias de julho na próxima semana.
Rede Municipal Rondonense inicia recesso escolar no dia 11.
Rodovia Marechal Amargarida recebe hoje Operação Tapa Buracos.
Então nós vamos começar um importante tapa buraco, inclusive com remendo profundo, né? Corrigindo o problema dos borrachudos.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Estudantes começam as férias de julho na próxima semana. Reportagem Antônio dos Santos.
As férias de julho começam na próxima semana para a grande maioria dos estudantes, de acordo com os calendários escolares e acadêmicos. Na rede estadual, as férias estão marcadas para começar na sexta-feira, na próxima semana, dia 7 de julho, e o retorno para o segundo semestre letivo está marcado para o dia 24, uma segunda-feira.
A Pontifícia Universidade Católica do Paraná foi a primeira a iniciar o período de férias já nesta semana. Em seguida, a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná também devem iniciar o recesso. As principais universidades federais em Curitiba, a UFPR e o TFPR, começam as férias nos dias 1º e 8 de julho, respectivamente. Alunos da UFPR retornam às aulas no dia 6 de agosto. Já os estudantes da UTFPR retornam no dia 8. Para os alunos da PUC Paraná, as férias começam na última sexta-feira, dia 23, e nesta semana há somente entrega de trabalhos e provas para aqueles que não atingiram a média e precisam recuperar o semestre. Os alunos das universidades ficarão mais de um mês de férias, ao passo que estudantes das redes municipal e estadual terão entre 15 a 20 dias de recesso. Em média, os estudantes terão 25 dias de descanso no próximo mês. Em Marechal Cândido Rondon, os alunos entram em férias no dia 11 de julho, uma terça-feira, e tornarão para a sequência do ano letivo, dia 26, uma quarta-feira. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Ministério da Agricultura confirmou ontem primeiro caso de influenza aviária de alta patogenicidade em produção de subsistência, ou seja, criação doméstica, foco detectado no município de Serra, no Espírito Santo. Em nota, o Ministério afirmou que este é o primeiro foco detectado em aves domésticas em criação de subsistência desde a entrada do vírus no Brasil no dia 15 de maio, mas o consumo e a exportação de produtos avícolas permanece seguro. De acordo com o Ministério, as ações de vigilância sanitária em produção de aves domésticas próximas à região do caso estão sendo intensificadas, assim como medidas de contenção e erradicação do foco. O país acumula outros 50 casos de gripe aviária em aves silvestres nos estados do Espírito Santo, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Há ainda outras 7 investigações em andamento. Duas rodovias da região de Marechal Rondon estão com tráfego de veículos com interrupções nesta quarta-feira. Reportagem Michael Bicker.
Um dos trechos é o da PRC-467 na região da Estrada do Lira, por conta da empreiteira que realiza a obra de prolongamento da Avenida Rio Grande do Sul para implantar tubos da galeria de água. Nesse ponto, para quem sai de Marechal sentido a Vila Curvado, o tráfego é desviado por cerca de 400 metros e depois retoma o percurso normal. O desvio é bem sinalizado e os envolvidos pedem atenção redobrada dos usuários. A outra rodovia que está com tráfego com interrupções hoje é a municipal que liga a sede rondonense ao distrito de Vila Margarida. Esse trecho recebe a operação Tapa Buraco e quem explica a respeito é o prefeito Márcio Halber.
Vale a lembrança, né, que esse trecho aí de Marechal Rondon a Margarida, num passado não muito distante, queriam entregar para o estado porque diziam que o município não tinha condições de fazer. Nós fomos lá e fizemos. Obviamente que essa estrada ela tem um problema relativamente importante, que é o fato de que quase toda a estrada está abaixo do nível da lavoura. Então, é uma estrada longa e aí você tem problemas com água. Mas, enfim, nós recuperamos a estrada e, obviamente, os problemas eles vão aparecendo. E aí, para que não deixemos que o estado dessa estrada volte a ser aquilo que era em 2017, então nós vamos começar um importante tapa-buraco, inclusive com remendo profundo, né? Corrigindo o problema dos borrachudos, que é aquela situação que aparentemente parece que derreteu o asfalto, né? Empurra para o lado, tecnicamente se chama de borrachudo. Nós vamos resolver. Todos os problemas não serão resolvidos agora, não há tempo hábil para isso, até porque vai ter um tráfego muito grande de caminhões por conta da colheita do milho e safrinha. Mas o objetivo é que nós levemos isso para todas as estradas do município. Obviamente a Secretaria de Infraestrutura está bastante empenhada na cidade também, porque nós, com esses dias seguidos com muita chuva, danificou bastante a parte velha da malha viária da cidade. Então nós temos que, paralelamente a esse tapa-buraco, temos que recuperar aqui no centro também. Então é uma série de ações que acabam sendo executadas em conjunto para atender todas as áreas do nosso município.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.